Como aprendemos hoje pela manhã, é bom poder conhecer a Deus como se revela, como Ele se revela na palavra e poder cantar aquilo que nós cremos. Chegou o tempo em que nós precisamos manifestar, declarar os poderosos feitos de Deus, as suas maravilhas, a expressão da nossa fé, também naquilo que cantamos, como louvor e exaltação ao nome do Senhor. Como é bom saber e cantar louvores ao Senhor, sabendo por que cantamos e louvamos ao Senhor. E a minha palavra de encorajamento aos irmãos que têm se dedicado à música na igreja, a dirigir o povo de Deus no canto, é que continuem firmes, seguros, se esmerem, façam o melhor, sempre o melhor, porque nós trazemos também uma mensagem importante para o mundo quando declaramos através do canto da nossa voz quem é o nosso Deus e que não há nenhum Deus semelhante àquele que é vivo e verdadeiro e se revelou a nós em Jesus Cristo. Nós vamos agora abrir a palavra mais uma vez nesta noite para o momento crucial de todo o culto, que é quando nós nos assentamos para ouvir o Senhor falar. Em Mateus capítulo 16, ou capítulo 15, melhor falando, nós prosseguiremos. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 29 até o versículo 39. Abramos juntos todos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, do versículo 29 ao 39. Antes da leitura, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ilumine a mente e o coração para que aquilo que entendemos quando lemos a palavra se torne real, vivo, experimental, prático para cada cristão, para cada crente. Que oremos neste momento também pedindo que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos daqueles que ainda caminham cegos na escuridão de seus próprios pecados e que assim como nós necessitam da visão, da graça de Cristo para que possam compreender quem é Jesus, conhecer a Jesus e conhecendo a Jesus, redescobrirem a razão por que foram criados, encontrarem ou descobrirem nele a verdadeira salvação. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, exaltamos nesta noite o teu precioso nome, o nome acima de todo nome, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta hora, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito para todo crente, para aquele que prega, para aqueles que ouvem, a atenção, a concentração, que o Senhor fale aos corações dos pais e também dos filhos, do maior ao menor, que todos mais uma vez saiamos daqui maravilhados com a pessoa de Jesus, do glorioso Redentor das nossas vidas. Que nesta noite, Senhor, mais uma vez, tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra, o Senhor transforme, converta corações, salvando-os, ó Senhor, do pecado, da morte e das trevas, e concedendo-lhes vida, vida abundante. Abençoa-nos, ó Senhor, a todos nós, pois sem Ti nada podemos fazer. Em Teu nome, ó Senhor Jesus, que oramos. Amém. A partir do versículo 29 até o versículo 39, nós fechamos a nossa análise, o nosso estudo do capítulo 15, lembrando que nesta parte específica do Evangelho de Mateus, devemos lembrar que Jesus está desenvolvendo o seu ministério e ele está entre os gentios. É importante notar que a casa de Israel precisava ser alcançada pela pregação do Evangelho e como a Bíblia, a palavra, é uma revelação viva, porque orgânica e progressiva, porque o Senhor, no decorrer da história, revelou a sua história de salvação para o seu povo. Jesus então vai à procura das ovelhas perdidas da casa de Israel, e isto não implica apenas que ele traria salvação para judeus, mas também para gregos. Não somente para judeus, mas também para árabes. Não somente para judeus, mas também para romanos. Não somente para judeus, mas também para brasileiros. Jesus então vem, e o seu ministério agora desenvolvido, ou estando sendo desenvolvido na região da Galiléia, na região sul, habitada por gentios. Primeiramente, cura a filha de uma mulher fenícia, sirofenícia. Clemente, em seus sermões, a chamava de Justa, e sua filha, a pequena Berenice. O Senhor cura aquela menina, a mulher revela a sua fé, que foi provada e fortalecida quando o Senhor revelou graça àquela pobre mulher. E para que não ficasse apenas neste assunto, ou neste quesito, a cura apenas de uma criança, Jesus repete o que fez quando passou naquela região de 10 cidades gregas, conhecidas como Decápolis. Jesus prossegue o seu ministério e diz a Escritura, a partir do versículo 9, que ele parte para junto do mar da Galiléia. Marcos, outro evangelista, somando com a palavra de Mateus, vai apontar para a região sul da Galiléia, ou seja, Jesus não voltou para os judeus, mas ele continuou ali, pregando o evangelho e desenvolvendo o seu ministério entre os gentios. Observem a leitura, prestem bem atenção, do 29 ao 39. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificavam ao Deus de Israel. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E dos que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Os críticos da Bíblia dizem que Mateus e Marcos apenas repetem o acontecimento primeiro, onde Jesus multiplicou pães e peixes. Algumas dicas aqui nos mostram que, na realidade, Jesus ele não fez apenas em um momento este milagre, e que os evangelistas Mateus e Marcos não pegaram novamente o mesmo milagre e mais à frente reproduziram-no. Não. Há indícios claros de que Jesus fez o mesmo milagre entre os gentios para que ele mesmo começasse a preparar os seus discípulos para aquela barreira de inimizade que cairia entre judeus e entre gentios. Quando Cristo, aquele que haveria de vir, trouxesse salvação para o seu povo. Por exemplo, quando nós olhamos o versículo de número 31, notem comigo, o versículo de número 31 nos traz uma expressão curiosa. Além daquela que já falei aos irmãos, de que Jesus não estava na mesma região, mas no sul da Galiléia, depois partindo para Magadã, ele estava entre os gentios, predominantemente gentios, o final do versículo 31 diz que aqueles que viram o que Jesus estava fazendo, glorificaram ao Deus de Israel. Notem bem, não era o Deus conhecido dos gentios. Os gentios tinham um panteão de outros deuses, os quais adoravam e criam. A fé e a confiança destes povos não residia, não estava no Deus de Israel. Contudo, Cristo, o Cristo prometido aos judeus, mas também aos gentios, pisou aquele chão. E o que estava acontecendo entre eles era algo que nunca eles viram, ouviram, contemplaram. Notem comigo que no versículo 30 diz que quando Jesus voltou para a mesma região, ele já estava muito conhecido, vieram a ele muitas multidões e trouxeram a ele pessoas doentes, aleijados, coxos, mudos, cegos e outros muitos, mazelas diversas. E registra a Bíblia que eles foram largados junto aos pés de Jesus. Eles procuraram a Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus. E a Escritura, de uma maneira muito simples, porém poderosa, diz o que foi que Jesus fez. Ele os curou. O trabalho do nosso Cristo foi tão intenso que cobriu uma extensão pequena de 3 anos ministeriais, mas muito maior do que qualquer trabalho de qualquer ministro, mais poderoso do que qualquer homem, mais gracioso do que qualquer homem. Jesus, ele não somente pregava, ensinava, aconselhava, apacentava, mas tinha o poder de curá-los. Jesus não promovia reuniões para mostrar o seu poder, pelo contrário, ele fugia disso. Jesus não convidava, venha porque aqui o poder acontece, o milagre acontece, não. As multidões afluíam até Cristo e chegando até ele, a semelhança do que fez com a justa Berenice, ou a justa Cirofenícia curando a sua filha Berenice, Jesus não os mandou embora, Jesus os curou. E o resultado prático de tudo é o que nós lemos no versículo 31, eu convido vocês a lerem comigo. Jesus, ele recebe os pecadores, ele cura todos aqueles que foram largados aos seus pés, e notem, a ideia aqui é de muita gente, é gente demais. Muita gente largada e o Cristo curando com amor e compaixão. De modo que não há Deus que se assemelhe a Jesus Cristo. E qual foi a reação daqueles que estavam vendo o povo? Versículo 31, vamos ler juntos? De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. O Deus de Israel, o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, foi glorificado através do ministério do Filho. Jesus mesmo, diz a palavra, veio manifestar a glória do Pai. E a luz começou a brilhar em meio às trevas, e era impossível que aqueles que se aproximavam do Senhor não tivessem uma mudança de vida, ou os seus corações endureciam, embrutecidos de ódio por ele, porque ele foi alvo de contradição, ou então os seus corações se derretiam e se amoleciam diante do glorioso Salvador. O povo ficou maravilhado, e então passou a glorificar ao Deus de Israel, e Jesus então começou a mostrar que o seu rebanho era muito maior do que se podia imaginar. Nós vamos perceber que na leitura dos evangelhos, os discípulos eles demoram a entender que a nação ou o reino de Jesus Cristo seria muito maior, quebraria as portas e os muros de Jerusalém e se espalharia de maneira tal até chegar aos continentes. De forma que na continuidade da narrativa, o que é que nós notamos? A preocupação de Jesus com o seu rebanho. O bom pastor que veio dar a vida por suas ovelhas deveria dar o mesmo tratamento que deu aos judeus, porque ele uniria povos e estes agora não fariam mais distinção de cor, de raça, de língua, mas seriam cristãos, cristãos, de fato. O versículo 32 então prossegue e diz que Jesus vê aquela multidão, vê mais uma vez tudo o que está acontecendo e o seu coração é movido por profunda compaixão. Versículo 32 diz, vamos ler, e chamando Jesus os seus discípulos disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Naquela região, precisamente, Jesus passou 3 dias. Nós sabemos disso porque, quando continuamos a leitura, nós vamos perceber que, após ter alimentado a multidão para que eles pudessem voltar para suas casas, Jesus, então, ele novamente toma o barco e segue. Então, são 3 dias de trabalho intenso. 3 dias de pregação, embora aqui claramente não vejamos isto, seria impossível Jesus passar 3 dias entre homens, mulheres, jovens e crianças sem proclamar o Evangelho da Graça. E aquelas multidões estavam ao seu redor, ouvindo, recebendo a sua cura, sendo cuidados e atraídos por sua graça. E diz a Escritura Sagrada, então, que Jesus ele teve profunda compaixão daquela gente, porque eles não tinham o que comer, e Jesus não queria mandar aquele povo embora sem comer, com fome, para que não desfalecessem e caíssem pelo caminho. Notem bem, o que Jesus deveria fazer? Primeiro, ele fala com seus discípulos e os seus discípulos dizem mais uma vez, mas Senhor, estamos no deserto, a história se repete, estamos no deserto e onde nós vamos encontrar novamente uma padaria? Não tem padaria aqui. Não tem uma venda para a gente comprar pão para tanta gente. Da primeira vez, no primeiro milagre da multiplicação dos pães, 5 mil homens, mais os seus familiares, agora 4 mil homens, além de mulheres e crianças, números próximos. Onde encontrar tanta comida para tanta gente? Vejam como a mente daqueles homens ainda não estava totalmente aberta para compreender quem estava ao lado deles. E não se enganem, assim é a nossa mente também. Assim nós pensamos muitas vezes diante das impossibilidades, dos enfrentamentos, das provações, do sofrimento, nós nos esquecemos quem está do nosso lado. Não se enganem, é assim que nós agimos por vezes quando os desafios batem à nossa porta. E aí nós questionamos ao Senhor, e onde é que a gente vai arrumar tanto pão para tanta gente? Não é assim muitas vezes que a igreja deixa de avançar? Porque ela deixa de confiar em seu Senhor, em sua provisão, em seu cuidado, em sua liderança, em seu poder, em sua força? Jesus então lhes responde, ou melhor falando, lhes pergunta, era algo muito comum na maneira como ele os ensinava, no versículo 34. Jesus lhes pergunta, quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. A história se repete e Jesus faria o mesmo milagre agora para com aquele povo, para com aquela multidão. Ele então manda o povo se assentar no chão. Diz o versículo 36, ele toma os 7 pães e os peixes e a semelhança do primeiro milagre e de toda a refeição que um homem temente a Deus deve fazer, ele dá graças a Deus, ele parte o pão, ele dá aos discípulos e os discípulos começam a distribuir entre o povo. Até aí tudo bem. Até aí algo extremamente normal para um homem normal, com limitações normais. Mas a partir do versículo de número 37, o milagre acontece. E o que é que nós encontramos nos versículos 37 e 38? Vamos ler. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Até o versículo de número 36, eles poderiam tentar resolver o problema, ainda que de maneira paliativa, porque era pouco pão para muita gente. Eles poderiam sair procurando, buscando, sabendo quem é que tinha mais alguma coisa para dividir. Mas o texto segue, e depois que Jesus abençoou aquele alimento, diz a Escritura: todos comem, todos se fartam. E ainda daquilo que foi distribuído, a sobra, e 7 cestos cheios são recolhidos. No primeiro milagre, 12. No segundo, 7. A ideia de que ainda sobra quando Cristo abençoa e multiplica o pão. Os homens comem, suas esposas também e seus filhos. Provavelmente um número muito maior do que 4.000 pessoas. E Jesus então pode mandá-los em paz, pode mandá-los para os seus lares, porque eles foram alimentados, cuidados, apacentados por Ele. Mais uma vez, irmãos, a lição que temos aqui, ela é muito prática e simples. Mais uma vez, Jesus ensina aos seus discípulos a respeito da sua pessoa gloriosa, de seu poder infindo, ou seja, sem limites, e ensina a cada um dos seus discípulos de que eles deveriam confiar somente nele. Ele lembra mais uma vez que a missão que teriam que cumprir deveria ser executada debaixo do cuidado, confiança e providência. Eles não deveriam tentar resolver o problema de seu jeito, mas confiar inteiramente em seu Senhor. Mas, além desta confiança na providência divina, outras lições podem ser extraídas nesta noite, e eu gostaria de trazer a principal delas. Todo o milagre realizado por Jesus não foi sem sentido. Jesus queria ensinar, quando deu vista aos cegos, que Ele era o único que poderia abrir os olhos dos pecadores. Jesus queria ensinar, quando deu vida aos mortos, que Ele mesmo era a ressurreição e a vida. Jesus queria ensinar, quando realizou por 2 vezes o mesmo milagre, multiplicando pães e peixes, que os homens deveriam aprender a confiar nele, alimentar-se dele, viver por ele. Vamos voltar para o texto que lemos devocionalmente. Ele foi incluído na liturgia porque seria utilizado como uma aplicação para a mensagem de hoje, João capítulo 6. O milagre, ele tem um sentido, uma aplicação. E Jesus, então, nos ensina. Os relatos ocorrem nos evangelhos, há detalhes importantes em cada um deles, e em João capítulo 6, nós encontramos a mesma referência, ou referências a estes milagres, e a partir do versículo 22 que vocês leram comigo, Jesus então, ele trouxe uma lição importante para aquela gente. Diz a partir do versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Então, eles foram novamente à procura do Senhor. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura dele. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Eles estavam bastante interessados. E Jesus, lembrando juntos não ficou calado durante aqueles dias. Jesus tinha algo para lhes ensinar. Jesus tinha aplicações importantes para trazer para aquele povo, como tem ainda hoje, aplicações para a nossa alma. E então, a partir do versículo 26, ele começa a dizer. Vamos ler o versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olhem só, Jesus, que conhece o coração dos homens, movido de compaixão por eles, preocupação com suas almas, com seus corpos, para que eles não voltassem para casa, caíssem e desfalecessem, os alimenta. Mas os homens voltam até Jesus e, na realidade, a motivação de seus corações era outra, senão aquela que desejava apenas a satisfação de seus desejos carnais. Notem que o que Jesus diz é verdadeiro, e ele diz isso solenemente. Em verdade vos digo, vocês estão me procurando não porque viram milagre, mas vocês estão me procurando porque comeram e se fartaram. Ou seja, vocês acham que eu sou o padeiro eterno e que vou dar pão para vocês a vida toda. Vocês não entenderam o objetivo do milagre. E aí Jesus prossegue, vejam que lição gloriosa. Versículo 27, leamos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus então diz: olha, em primeiro lugar, não trabalhem pela comida que perece, pela comida que se acaba, por aquilo que nós comemos e depois evacuamos, mas trabalhem por ela, aquela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem está prestes a dar para vocês, oferece para vocês, gratuitamente para vocês. E, incontentes com o que ouviram, eles então afirmam, a partir do versículo 28, eles se dirigem, pois, a Jesus e perguntam: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde de uma maneira muito clara, irmãos, e prestem bem atenção no que nós devemos fazer. Vamos ler o versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Essa foi a pergunta daqueles homens. Essa foi a pergunta daqueles que queriam comer novamente do pão. Certamente o pão que Jesus Cristo multiplicou foi o melhor e mais saboroso pão que aqueles homens já comeram. Assim como o vinho que Jesus ele multiplicou nas bodas de Caná. Quando provaram do vinho, disseram: mas espera aí, como é que o melhor vinho ficou para o final? Sabor daquele que criou os elementos que constituem a vida, sabor daquele que criou as frutas, as comidas, sabor daquele que mesmo é o Senhor do trigo, que faz a farinha, que faz o pão. Eles queriam comer mais, e Jesus diz: o que vocês devem comer é aquilo que eu dou a vocês para a vida eterna. E sabem qual é a obra de Deus? É que vocês creiam em mim. Jesus prossegue nesta lição e ele vai chegar na aplicação que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Eles continuam, questionam e dizem: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ora, Jesus estava realizando milagres e eles queriam ainda ver mais coisas. E aí eles entram e citam a Bíblia: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus então replica, notem bem, versículos 32 e 33, vamos ler? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está revelando-se como o verdadeiro alimento para a alma do homem. Jesus está falando a respeito de si mesmo e lembrando aqueles homens, ele vai dizer isso mais à frente, que os pais comeram do maná, sim, sustentados pelo Senhor, peregrinos durante 40 anos no deserto, mas o maná acabou. Mas agora, diante deles, estava o verdadeiro pão do céu. E Jesus então afirma, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida. Dá vida. Então lhe disseram, que oração eles fazem? Senhor, dá-nos sempre desse pão. A resposta de Jesus é a que vocês vão ler comigo no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A resposta que eles dão à afirmação de Jesus, inicialmente pareceu sincera, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas ao responder Jesus que ele era este pão, o pão da vida, eles não creram. Jesus disse, vocês estão me vendo, mas não creram. Vocês estão olhando para mim, mas não estão acreditando que a vida está em mim. E a vida é a luz que move todo o universo e a vida de vocês. A vida está em mim e por isso eu sou o pão da vida. E se eu concedo a vocês a provisão em algo que se come e depois se elimina, vocês precisam de muito mais, algo que é eterno, o pão da vida que desceu do céu, que alimenta a alma e que sou eu. Jesus diz, quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. No versículo 37 ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, disse Jesus, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A murmuração da parte daqueles que ouviram a palavra de Cristo foi geral. Ao invés de crerem e receberem o Filho de Deus, o Deus de Israel conosco, o Verbo de Deus encarnado, o pão da vida que desceu do céu, eles murmuram. A partir do versículo 41, eles confrontam a Jesus. Eles não aceitam a palavra de Jesus. Eles não entendem que Jesus é o verdadeiro alimento para a alma. E a reação muito forte ao que Jesus Cristo disse, levou muitos a saírem, irem embora e não suportarem mais ouvir o que Jesus tinha para dizer. Vão comigo para o versículo de número 60 e notem o que eu estou dizendo para vocês. Tudo começou com pães e peixes. Veja onde desembocou, em questões eternas. Porque na realidade, meus irmãos, tudo aquilo que fazemos nesta vida tem ligações eternas. Tudo aquilo que realizamos nesta terra tem consequências eternas. De forma que em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo nos lembra que comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, deveríamos fazê-lo para a glória de Deus. tudo tem consequências eternas nesta vida. A maneira como vivemos, falamos, trabalhamos, lidamos com pessoas, construímos relações, casamos ou desfazemos casamentos, trabalhamos ou não trabalhamos, comemos ou deixamos de comer. O que Jesus fala tinha muito sentido para a alma dos homens, mas eles não quiseram ouvir. Eles queriam a barriga cheia. E notem que ainda hoje não é o evangelho que tem sido pregado em boa parte daquelas igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas. O evangelho que se prega é o da barriga cheia. O evangelho que se prega é o que enriquece pastores. O evangelho que se prega é aquele que diz: Jesus vai fazer você rico. Jesus vai encher a sua casa de pão. Jesus vai fazer com que você jamais precise de coisa alguma nesta terra. Conceitos errôneos. Porque somente o pão da vida que desceu dos céus pode sustentar aquilo que durante muito tempo a igreja denuncia e os organismos governamentais mundiais não queriam ver, mas agora estão começando a cobrar. Em um país tão fechado, mais fechado do nosso mundo, a Coreia do Norte, cristãos morrem de fome. Não tem o que comer, não tem pão. Comem porções mínimas de arroz quando comem, mas não negam o pão da vida que desceu dos céus. Lembrem-se, comer e beber tem consequências eternas naquilo que fazemos e como caminhamos neste mundo. Você pode morrer de barriga cheia e acordar no inferno. Você pode morrer de barriga cheia negando a Cristo. Você pode morrer faminto, injustiçado e opresso nesta vida e acordar no seio de Abraão. A partir do versículo 60, a palavra de Cristo, muito dura, contrária ao que nós temos acostumado ou estamos nos acostumando a ouvir em nossos dias e não deveríamos. Jesus, então, ele percebe a reação da sua mensagem, ou a sua mensagem. Eu peço atenção dos irmãos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso. Quem o pode ouvir? Disseram: Jesus, pegou pesado demais. Ninguém vai querer ouvi-lo mais. Olha, essa popularidade vai cair, Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Referência à sua ascensão. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Só entendem e compreendem a mensagem de Jesus aqueles que são tocados pelo Espírito Santo. A tarefa do pregador é pregar, a tarefa do crente é testemunhar. Mas quem tem poder de convencimento e muda a alma e transforma as estruturas do ser humano e faz com que ele vá até Jesus Cristo e creia que Jesus é o pão da vida, só quem pode realizar esta obra é o Espírito Santo de Deus. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus então endurece mais o seu discurso e o resultado dele foi uma impopularidade tamanha. Versículo 66 diz assim, vamos ler juntos até o versículo de número 69. Vamos ler. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, não é verdade? Jesus Cristo, quando precisava ser duro e confrontador, ele não tinha meias palavras, falava a verdade. Ele disse: eu sou aquele que dá vida, sustenta a vida, tira a vida, transforma e salva o pecador, ponto. Eu sou o pão, entendam. Vocês precisam se alimentar de mim. Jesus não estava instituindo a igreja dos famintos, de maneira nenhuma. Ele mesmo ensinou que fazer o bem e amar ao próximo possibilitaria que irmãos não passassem fome na igreja. Jesus não estava ensinando isso, mas ele estava lembrando o que diz a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Os discípulos, escandalizados, já não andavam com ele. Pensaram: não há prosperidade em andando com Jesus, ele nem quer mais manter a gente com o pão. Ele sabe fazer, ele conhece a receita, ia ser simples. E então, quando Jesus ficou sozinho, irmãos, algo aproximadamente em torno de 10 mil pessoas seguindo a Jesus, imaginem, indo embora, uma por uma. Jesus olha ao redor, só tem 12. E Jesus podia dizer: ainda bem que vocês não foram. Jesus pergunta: e vocês também não querem ir embora, não? E a resposta que ele queria ouvir, provando a fé que é fortalecida na confiança em Jesus, foi então dada por Pedro, representando os demais apóstolos: para onde iremos? Não tem lugar para a gente ir. Tu tens as palavras de vida eterna, alimento. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, o Deus de Israel, glorificado no meio dos gentios, entre os gentios. Irmãos, para concluir, e a palavra ela é tão prática, tão direta, tão clara, eu não preciso arrudear, e tenho procurado não fazer isso. Jesus Cristo claramente se revela a nós e nos convida como cristãos a vivermos sempre dependentes dele. Chegou a hora de acabar de vez e de fato com os conceitos falsos que por vezes construímos nesta vida e que nos fazem acreditar que outros caminhos ou saídas vão providenciar o nosso sustento. E em detrimento da palavra, então, nós até entramos nos esquemas de um sistema corrompido e que é contra o Cristo. Ao invés de fé em fé caminharmos confiados nele. E aí, nós psicologizamos a palavra. E aí começamos a olhar e a escolher trechos ou partes da palavra que se aplicam a mim, aquelas outras eu tenho o remédio, a solução, a receita. Não dá, pastor, para deixar de trabalhar e sentar e adorar ao Senhor, porque senão eu não cresço, eu não prospero. E aí você vê que o saco que você coloca os seus investimentos é furado. Não porque você visivelmente ou aparentemente não vai enriquecer bastante. Mas cada vez mais se afastando do Senhor, você faz como aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Cristo e o abandonaram. Você vai acordar rico no inferno. Mas se você volta os seus olhos para o que diz o Senhor, você vai redescobrir o sentido de viver o Evangelho no poder da graça, de viver a cada dia confiando na provisão e providência de Deus, porque a primeira e principal delas você confiou e entregou a Ele a sua vida, e por Ele você foi salvo. Chegou o tempo, irmãos, em que nós somos desafiados a viver por Cristo e para Cristo, e isso implica e envolve tudo aquilo que somos e fazemos. Eu citei um exemplo muito simples, tomado do que Jesus nos ensinou, comendo e bebendo e fazendo isto para a glória de Deus. Imagine os feitos maiores, mais portentosos. Imagine o ministério da igreja, a missão da igreja, o testemunho da igreja. Irmãos, nós precisamos de mais missionários. Nós precisamos de mais pregadores. Nós precisamos de mais presbíteros, de mais diáconos, de mais senhoras e mulheres e jovens dispostos a darem a sua vida por Cristo, entendendo que nele encontraram o verdadeiro alimento e que morrer com ele é lucro. E nós só conseguiremos fazer isto se deixarmos de viver nesta vida como aqueles que não têm fé e esperança vivem. É uma chamada para todo cristão aprender e a confiar no pão da vida que desceu dos céus. Segundo e último lugar, há uma palavra importante para você que está aqui. Você não vai ser manipulado, você está com a Bíblia aberta. Você não está sendo manipulado, não tem um som aqui para mexer com as suas emoções, grave, agudo, luz clara, luz forte, não. É simples, de coração para coração, o olho no olho, falando e olhando para vocês. Se vocês não confiarem em Jesus, se vocês não crerem em Jesus, que Ele é o pão da vida que desceu dos céus, vocês morrerão fartos, mas no inferno. É a mensagem que é incorreta politicamente, mas é a mensagem que Cristo nos entregou e que devemos anunciar. É a mensagem do Cristo que nós louvamos e exaltamos. É a mensagem do Cristo que convida as famílias da fé a caminharem sempre com Ele e a confiarem inteiramente em Sua graça maravilhosa. Não saia daqui sem fazer uma profunda reflexão a respeito do que você acabou de ouvir. Sua vida vai mudar totalmente. Você não vai viver mais para você mesmo, você não vai viver para os outros, você não vai procurar encontrar a felicidade em qualquer outra coisa, comida, bebida, dinheiro, sucesso, pessoas. Você vai encontrar a verdadeira felicidade em Jesus Cristo, a plena satisfação para a sua alma nele. Você viverá para ele, por ele e por meio dele. Não saia daqui abandonando a Jesus como aqueles que andavam com Ele e depois passaram a não andar mais. Mas que a sua resposta seja semelhante àquela de Simão Pedro. Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E agora eu creio que Tu és o Cristo, que Tu és o Santo de Deus. Eu o conheço. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Senhor, por Tua palavra. O momento da profecia, o momento onde Tu medias um encontro contigo através da proclamação do Evangelho e onde o Teu povo, mais uma vez, é animado, consolado e desafiado a viver para o Teu louvor e glória. E onde aqueles que aqui estão conosco também são desafiados, uma vez que conhecem a Jesus, a crerem nele e serem salvos. É obra, Senhor, da Tua graça. Só Tu podes fazer com que o homem entenda, compreenda, tendo a sua mente e coração iluminados por Teu Espírito. De maneira que, ó Senhor, nós rogamos que a Tua palavra, que não volta vazia, produza os frutos eternos para a eternidade. Que o pão da vida que desceu do céu seja o alimento para a alma dos famintos. E que todo aquele que nele crê jamais tenha fome, jamais tenha sede, mas viva alimentado para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.